condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Prepare-se. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque.
Mais... Já estás lixado.
Siga. Mais uma semana desportiva, se bem que esta são para seleções, mas ainda assim há muito que falar a nível de clubes. Temos os sedentários, apesar do mercado, os principais já terem fechado, o turco e o russo ainda podem trazer alguma colocação para os sedentários de Benfica, Porto e Sporting. Temos também, obviamente, falar do encontro romântico no Norte, entre Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa. Como sempre, David Madeira, do Sport Lisboa e Benfica.
Boa noite a todos.
Eduardo Neves, do Futebol Clube do Porto.
Boa noite.
E Jorge Pinheiro, do Sporting Clube Portugal.
Boa noite às nossas centenas de ouvintes.
E uma coisa que não tenho esquecido de pedir é que, se gostam, partilhem, façam um follow, acompanhem-nos, deem notícias, gostamos muito de vos ouvir. Seguimos com Jorge. Eu sei que tu tens de largar isso do teu peito, que é o facto desta semana futebolística ter sido bastante menos. Este fim de semana futebolístico ter sido bastante menos interessante do que é habitual.
Pois, sem dúvida, para mim não é uma interrupção para seleções, é uma interrupção, ponto final. Para mim não há nada e a mim revolta-me o facto de se darem ao luxo de fazer amigáveis.
Exato.
Fazer amigáveis para estrear jogadores como Otávios e jogadores desse género, correndo o risco de lesionar jogadores, de os cansar, e acho que não é nada benéfico para as equipas. Falo no Sporting porque para mim houve ali alguma influência no resultado do Famalicão nas convocatórias das seleções.
Eu acho que foram as lesões.
Lesões, eu para os outros também não costumo acreditar, para o Sporting também não vou ser diferente, mas pelo que sei os jogadores não tiveram a treinar, mas se tiveram pseudo-lesões também não vou criticar, porque a entidade pagadora é o Sporting, os jogadores foram maltratados, alguns foram ignorados no europeu, outros foram chamados mas foram para lá só passar uma estadia no hotel, e eu compreendo que as prioridades neste momento sejam ali os campeões e o campeonato esse que vai ser muito complicado. Eu enquanto este selecionador tiver no leme da seleção, muito pouco vou ver. E o Ronaldo também se auto-excluiu depois daqueles golos épicos, tirar a camisola. Ele sabia que era para ir para Manchester tratar da casa, arrumar os móveis,
ainda por cima já bateu o recorde, já está descansado.
Claro, que estava mais pensado.
Só para dar uma nota, desculpa interromper-te, Jorge, mas já em 2013 aconteceu exatamente a mesma coisa. O Portugal foi jogar a Baku e o Ronaldo não foi porque estava castigado. Portanto, não é caso virgem, não foi o
Ronaldo
momento.
Não gosta de Baku.
É.
Esta
é
a novidade. Exatamente.
É. Não foi isso que a outra meteu um processo em cima.
Por causa do Baku.
Eduardo, tu, por outro lado, nesta jornada tripla, contente, não é? Porque tu temos que te fazer justiça. Foste a primeira pessoa que falou em Otávio na seleção portuguesa, que finalmente agora aconteceu e com uma exibição digna de registro.
O melhor em campo, mas nada de novo para nós. Mas antes de tudo queria fazer um preâmbulo e concordar com o Jorge. Esta paragem para seleções não cabe na cabeça de ninguém, a época ainda não arrancou, a meio de uma janela de transferências, no fim da janela de transferências. Imagino o corrupido de empresários que é nos hotéis. Os jogadores não estão concentrados, fisicamente ficam mais suscetíveis a lesões, tudo isso não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é uma burrice fazer estes jogos, ainda para mais, e sublinho o que o Jorge disse, no meio disto tudo ainda meter um amigável. É que é o cúmulo do ridículo.
Pronto, ainda é que acabou o europeu, acabou há meia dúzia de dias, claro. Não sei.
Foi não, o desnível de qualidade, estas seleções de arbejo, e não sei quem é que tem que andar a lutar para entrar numa elite. As seleções como Portugal não têm que andar a fazer tantos jogos.
Este dia mudar esse modelo, por exemplo, é o modelo da Liga das Nações aplicado a este tipo de qualificações. Era interessante. Sim, até.
Tinha tipo divisão primeira e divisão B.
Por assim. Sim. E quem é que dava dinheiro à FIFA e à UEFA e às federações? É que temos que pensar que isto tudo gira à volta do dinheiro. Os clubes são, e os jogadores são bonecos no meio disto tudo, e os clubes são muito prejudicados.
Mas Eduardo, o Otavinho...
O Otávio fez um jogo normal, intenso, jogou, lutou para a bola, teve hipótese, marcou um golo, teve uma estreia, diga-se de sonho, marcou um golo, podia ter marcado, teve outro remate muito bom, fez a equipa jogar, a equipa do jogo da Irlanda de Portugal para o jogo com o Qatar, tudo bem que era um amigável, mas a equipa teve outra rotatividade, o meio-campo foi diferente, e já hoje também vimos uma equipa diferente. Não foi por Ronaldo ou por falta de Ronaldo, viu-se o Bruno Fernandes a jogar qualquer coisa e o Bernardo Silva já a jogar em condições, está em subida de forma, portanto foi positivo. A defesa, o Pepe e o Ruben Dias são bons. As laterais é que deixam um bocadinho a desejar. Eu estou preocupado com o Qatar, o dono do Paris Saint-Germain, que contratou um lateral esquerdo que parece desaprendeu de jogar a bola. O Nuno Mendes foi dos piorzinhos da seleção. Lá está o que o Jorge disse, a cabeça não está lá. E depois a cabeça ou não está lá, pode causar... lesões traumáticas, musculares, porque o jogador não está focado no que está a fazer. E é fácil aleijar-se. Pôr mal um pé, entrar mal. Eu vi o Nuno Mendes a fazer, dar pontapés na bola. É pá, que aquilo via-se nos distritais. Era pontapé para o garrafão.
A bola foi... Parecia o Nuno Tavares.
O Nuno Tavares ontem fez uma segunda parte melhor do que ele fez estes dois jogos em que jogou. Portanto, para tu veres ao nível que eu considerei que jogou o Nuno Mendes, portanto, os clubes foram muito prejudicados.
O miúdo está com a fase, a gente, pá, são seres humanos. O Nuno Mendes foi um jogador que só foi para o Sporting porque houve um gajo que se comprometeu a levá-lo aos treinos. Era um jogador que não tinha condições familiares, não tinha...
Era um miúdo,
nada. Era um miúdo, mas mesmo uma situação mesmo muito, muito
bacana. Eu não posso criticar porque...
E agora?
Onde é que tu estavas com 18 anos?
Claro, este miúdo renovou com o Sporting, passou a ganhar bem. E em uma questão de meses, se calhar agora fez um contrato, vai fazer um contrato de...
7 milhões.
Com 6 ou 7 milhões. Ah, isso é difícil assimilar.
Quis ajustar a realidade.
É de dar volta à cabeça.
O miúdo é tomar mais decisões a jogar, no futebol jogado, mais decisões, isso não é questão, eu para mim acho que não é uma questão técnica.
É psicológica.
E o Guerreiro está um bocado atascado ainda, não sei, então dá-me essa impressão.
Eu estou preocupado porque é a única posição em que o Porto não tem, dentro dos miúdos da nova camada, nenhum para ajudar a seleção, não tem nenhum defesa esquerdo. Teremos que naturalizar o Zaidu, se ainda for possível.
Você não deste um agora ao Sporting? Acho que deste um agora, não é defesa esquerda.
Mas o miúdo não é defesa esquerda. A vida dele nunca foi defesa esquerda.
Mas o Ruben Amorim está a ponto de ser nó. Alguma coisa viu ali.
Aquilo ali é uma questão de cumprimento de fair play financeiro. Ainda vamos saber, quando sair os relatórios e contas, vamos saber o que se passou.
Uhum. Foi, é verdade, foi o único negócio do Mendes.
Exatamente. Muito estranho.
Não, a contabilidade tem que mexer alguma coisa. Então,
portanto, é
o único negócio que estava limpinho de se fazer. seguimos David, Vitória 2-1 a Irlanda, resultado sofrido conseguido arrancar de ferros para um Ronaldo que não bateu o recorde no, como todos desejávamos em Sevilha, mas finalmente agora acabou por batê-lo. E depois vitória 3-1 com o Qatar e 3-0 do Azerbaijão, que foi um jogo mais fácil, foi desbloqueado mais cedo.
Epá, eu tenho que confessar que eu estou um bocado no comprimento de onda do Jorge, ainda estou a atravessar assim um bocado o período de nojo por causa lá de Sevilha. Epá, não consigo deixar de pensar que foi dos piores jogos que havia ao vivo. Não por falta de qualidade dos jogadores, mas por treinador que temos, a tática, a maneira de como jogar. Pá, estou um bocado traumatizado ainda. Pá, e depois quando soube que o Otávio foi chamado, perdi a decisão toda, desculpem a expressão, mas perdi a decisão toda para ver a seleção. Ainda pronto, o João Mário foi convocado, deu algum ânimo.
Claro. Sporting fez uma época muito má, no Sporting fez uma época muito má, então foi chamado. E agora como está
superlativo... Está a ser tá a fazer uma boa época até agora. Ainda percebo é, por exemplo, o que é que o Motinho ainda anda lá a fazer.
Olha, deu muita estabilidade ao meio campo, mas é que o problema desta seleção é que é preciso um Motinho em campo para organizar a equipa. É que o ridículo disto é que tu tens que meter os jogadores mais velhos e mais experientes para organizar os jogadores, porque o Fernando Santos manda-os lá para dentro. Aquilo é quase como a gente na escola. Está dois a escolher, tu jogas à frente, jogas à direita, jogas à esquerda, e quem coordena a equipa são os jogadores mais velhos em campo.
Não estava o Renato Sanches, pronto, ele apostando no Motinho. Para mim tinha apostado no João Mário. Eu acho que os Motinhos já têm que estar lá para coordenar, mas é no balneário. Mas na crítica que ele obviamente está ainda na posse das suas, todas as suas faculdades, mas a gente tem que pensar no futuro. O Motinho não vai ser titular no Mundial, não sei se vai.
Se os outros evoluírem, não vai. E faz muito mais sentido um Ruben Neves ou um Renato Sanches jogar do que o Motinho. Isso não tínhamos dúvidas disso. O João Mário tem que desencravar aquela mudança que ficou encravada, que não passa para a frente. Está sempre devagarinho e parado.
Ele está numa mudança acima desde que veio para o...
Devagarinho e parado, deu uma clarividade no jogo da primeiro jogo, ganhámos 2-1.
Fez umas assistências, fez uma assistência decisiva.
Evidência ali no...
Sim, sim. Por isso é que eu digo, eu acho que já chega de Motinhos, tem que jogar o João Mário e o Rubén Neves e tem que jogar essa malta. Opa, agora, se o Fernando Santos não tem habilidade para pegar nos ovos e fazer a omelete certa,
não se pode ser todos bons, rápidos, bons de cabeça. Opa, os jogadores são... Lá, tu vês, por exemplo, um jogo do Witzel a jogar. O Witzel quase nunca arranca em sprint. Está sempre naquela mudança. Só que a bola chega ali e ganha
e sabe qual é.
Exatamente. É como eu dizia, como era o Pirlo. Então o Pirlo andava em altas rotações. Ele parecia que jogava parado.
E jogava? Só dava dois passos ao lado para se meter no sítio certo. Ele já sabia onde é que ela caía.
Os jogos da seleção foram tão interessantes que nós acabámos por falar no Pirlo e no Witzel.
Só falta falar no Sub-21. Sim, ninguém viu o Sub-21, só eu.
Há dois highlights. Houve dois highlights. O melhor em campo foi um jogador que está com um rumor que pode rumar a Alvalade. O melhor em campo foi o Fábio Silva.
Fábio Vieira,
Fábio Silva não quer. Adivinhem o que é que aconteceu? Um mergulho épico do
Ronaldo. Acho que sim, ouvi dizer que sim.
Quem é que
outro mergulho épico?
Conceição.
Não, caiu sozinho. Caiu sozinho sem ninguém ao pé dele. Numa mudança de direção. Passou a bola e ia sair para da área, escorregou sozinho sem ninguém ao pé.
Uhum.
Não foi mergulho a pedir de penaltis.
Eu ia dizer que os dois momentos mais importantes do jogo foi a primeira parte do Nuno Tavares e a segunda parte do Nuno Tavares.
Não, olha, que o Nuno Tavares, a primeira parte não foi grande coisa, mas fez uma belíssima segunda parte, vou-te dizer.
Sim,
o Vitinha teve um nível normal a pegar no jogo. O Gonçalo Ramos, para vocês benfiquistas, teve ao nível normal, não destoou do que está a fazer no Benfica. O TT para não variar, para não destoar os colegas, lesionou-se, antes nem teve na convocatória. Portanto, o Sporting tem que contratar o Bruxo de Faf,
atenção,
está lá muito complexo.
Atenção, o Coates foi, levou uma injeção para poder jogar com o Famalicão. Preço por Arantes.
Não, já está a 100%. Já está
tudo a 100%.
Antes do Famalicão, levou uma injeção.
Uma injeção de quê?
Ah, uma injeção. Infiltrou-se. Infiltração para aguentar a dor. Depois da primeira vez, como é que é? Quando para de... Quando passa o efeito, começa a inflamar, porque estás a dar cabo daquilo, estás aí a sentir.
O Inácio, e o Pota, e o Matheus Nunes.
O Matheus não foi porque não tinha vacina, coitado.
O Matheus foi porque não pôs, tinha que fazer quarentena. E o Sporting ajudou o Fernando Santos. Eu queria que ele fosse ao Brasil. Eu queria que ele tivesse ido ao Brasil. Tivesse jogado 5 minutos e depois nunca mais fosse convocado para o Brasil.
Nunca mais era convocado para lado nenhum.
Não, mas era bem feito. Porque o João Mário já é português, já é internacional. Ele, se fosse inteligente, levava já o Matheus e agarrava logo.
Sim, em vez do Motinho, eu já tinha lá o Matheus.
Mas isso, também vamos ver uma coisa. O Matheus e a seleção do Brasil, porque houve 10 jogadores que não foram.
Claro!
Não era a primeira opção, nem segunda, nem terceira, nem décima primeira.
Claro que não. Mas, com essa brincadeira, ficava já impedido de jogar para a seleção portuguesa. Com essa brincadeira.
Mas isso, se ele nunca mais fosse, era um descanso para o Sporting. Não, eu estou convencido. O melhor que pode acontecer é eles não irem às seleções. Porque a gente vê o caso. O Porto, neste momento, tinha 14 jogadores nas seleções.
O Pepe jogou os jogos todos.
Né? O Pepe só jogou, ainda hoje fez o jogo todo. O Palhinha saiu ao intervalo. Mais uma benesse para o Sporting.
Estava tocado.
Vocês não viram o que aconteceu ao Messi? O Messi tem uma perna de borracha, meu. Aquilo
uma entrada brutal na via,
a perna torceu toda para trás, o osso, aquilo, o homem tem uma coisa, é de elástico, mas aquilo é uma coisa criminosa, pá. O homem podia ter acabado a carreira ali, uma entrada de frente no joelho.
Na via, mas tens que mandar essa imagem.
Muito bem, então seguimos, deixamos as seleções e temos que falar obviamente dos sedentários, dos três grandes, apesar do mercado.
Quantos aterras é que ainda estão abertos? Ucrânia?
vamos falar sobre cada um deles.
Turquia.
Os principais são Rússia e Turquia. Se fecha dia 7 e 8.
Então, 7 é hoje, já fechou.
Sim.
8 é amanhã.
Portanto, o por colocar da vida, imagino que terás ficado triste de Gabriel não ter aceito ir para Rostov.
FC Rostov.
Certo. Um clube condizente com ele.
Exatamente. É pá, fiquei um bocado chateado, de facto. Tenho que admitir. Não estava a contar com... Nunca mais tinha que olhar para essa focinha e para esse par de nalgas. Mas pronto, é pá. Pronto. Ele também deve estar a ganhar pouco. Portanto, não conseguimos convencer de ir lá para a Rússia.
Aparentemente ele teve tudo acertado e deu ok, e depois à última da hora voltou com a palavra atrás e recusou a transferência. É pelo menos o que o recorde noticiou.
O homem deve ter visto o boletim meteorológico.
Frio, é lá o inverno.
Não há churrasco. Não há churrasco.
Andou a pesquisar melhor no Google e depois.
Sim. O Samaris já anda a dar prendas aos colegas da equipa B.
Não, já deu, mas já saiu. Já saiu. O Samaris
já
levou uma maleta de dinheiro e foi-se embora.
Ah, não, já falei sobre isso. Não, quem tem que ele devia ter pago era que ele renovou na altura. Ele renovou por pressões, pronto. Mas eu já lhe agradeci e ele deu muito ao Benfica. Foi capitão, teve 7 ou 8 anos no Benfica, nem sei bem.
Portanto, o segundo dossiê do Benfica que está em aberto, apesar de não ser um sedentário assumido, é o Jetson, que decorre uma negociação entre Fatih Terim e Rui Costa, seu anterior treinador, pelo Jetson, que aponta-se que o Benfica exige 15 milhões para fazer transferências.
Ficam com ele. Julgam que é alguma na fã, não? Julga.
Era bom. Principalmente nos tempos que correm, né? Se fosse há 2 anos, a gente estávamos aqui a rir da oferta. Né? Mas, epá, o que é certo é que o Jesson também está a demorar a afirmar-se. A gente já sabe que o Jesus não é grande apreciador.
As pessoas não têm uma noção muito clara cá, mas o Jetson na segunda parte da época passada.
Partiu
o campeonato turco. Partiu o campeonato.
Ele deixou de jogar.
Sentou na ripa.
Na primeira
fase é que ele teve bem.
Eu falei com turcos e que me disseram que entrou muito bem quando chegou, e depois começou a parecer que queriam desvalorizá-lo para ir buscar.
Não, então a gente vai fazer o seguinte: eu tenho um amigo meu mesmo, que está lá que é adepto do Galatasaray.
Ele vai clarificar isso tudo.
Sim, ele está lá, ele tem um hotel na Capadócia, que eu até recomendo aos nossos ouvintes, quem quiser lá ir, é agradável. Mas vou falar, prometo vou falar com ele e
para a semana.
E para a semana. Dizer,
limpo.
Exatamente.
Ok, quem não está muito limpo é as laterais do Porto, porque.
Espera aí, mas já acabaste com os dentais do Benfica.
Ainda queres meter uma colherada?
Então,
O Svilar e o Tarapto que andaram no oferecer a meia Europa, que ninguém quis ficar com ele.
O Ferro,
o Seferovic também o andaram a oferecer. Então, mas afinal, esse não é um dos dentários. O Darwin Núñez já está em Inglaterra ou foi para Munique?
Isso é jornais.
O Gil Dias
que não foi inscrito de contratação. Os quatro laterais direitos.
Agora então, vamos lá aqui ser sérios. Aqueles que o Benfica, se
calhar. O Jota já foi.
Não, aqueles que o Benfica que estava a contar, se calhar, fazer um bom negócio, digamos assim, os tais sedentários que estamos aqui a falar, se calhar foi o Ferro e o Jetson. O Tarapte também, se houvesse uma proposta minimamente boa. Mas lá está, o Tarapte, não era preciso estarmos aqui a falar dele, porque também renovámos com ele o ano passado.
Vai fazer 33 anos, pá.
Pá, é inacreditável, para um jogador que bem se recordam, teve 3 anos, acho eu,
na para equipa começar B, a jogar no Benfica.
A começar os tomates, pá. Fez o quê? Ainda andou a gozar com isto tudo e depois... Teve meia dúzia de jogos bons e renovamos com ele. Pronto.
Pode dizer que não tem jogadores a sair a custo zero. Tem jogadores com contratos milionários com 30 e tal anos a renovarem em fim de carreira, mas não saem a custo zero. Pagam-lhe para sair.
Não sei se são milionários. O antigo contrato do Tarapto era milionário. Agora este renovaram, não sei. Não sei se baixou, se está igual, se não está. Agora sim, não considero o Tarapto sustentável porque ele é um jogador que tem certeza. Já tem jogado, e o Jesus até tem apostado nele, em alguns jogos. E
vai ter a sua utilidade.
Pá, claro, não é nenhum sapo, não é um jogador ruim. Tem aqueles erros que toda a gente sabe, que já falámos neles, mas não é... Às vezes lá está, é dias.
Sim, mas
o Zidane de Marrocos, há dias
que é o Zidane. Tem que ser sedentário, se tens quatro laterais direitos, algum vai ter que ser sedentário, não? Ou dois?
Não, é assim, eu estou convencido que este Lázaro não veio para ser lateral. Está um bocado
para ser. Também para quê?
É para ser ala. Joga no 3-5-2, joga na ala.
Ala daqui para fora.
Há o defesa lateral. Para mim há o defesa lateral e há o ala. E os vídeos que vejo dele, ele está sempre no meio campo para a frente.
Mas o Benfica joga com três centrais, joga com ala. Não joga com defesa, joga com ala.
Deve jogar com 13.
Jorge, vai lá e olha o flash score.
Joga o Cebolas, joga o Diogo Gonçalves, joga tudo.
Jorge, vai lá e olha o flash score e match Benfica. E vês o plantel e vês que o Lázaro está na parte dos avançados. Ele não é lateral direito.
No 0-0 está nos defesas.
Sim, mas é um jogador típico para um 3-4-3.
Exatamente. É para jogar na aula.
Acho que sim. Não, mas eu estou convencido que o Almeida, já que estamos a falar nisso, estás a falar em 4 laterais direitos, mas eu vou fazer a seguinte análise. Para mim, o André Almeida, cada vez mais vai ser aquele central, digamos assim.
O quinto central aula, e o
que sai a jogar. Não, o terceiro. O terceiro.
O terceiro lateral esquerdo e o quinto central, é isso?
Estás a baralhar isto tudo. Lembras-te quando tu até falaste aí no europeu que estavas a falar do Elvedi, da Suécia, que era o central que saía a jogar e saía para a direita, não sei o quê. Pronto, é essa a função que o Almeida, que eu vejo o Almeida no futuro.
Mas agora o Almeida é refinado. Agora não.
O Veríssimo faz essa função e é 10 vezes melhor que ele a defender. Pronto, e a fazer passes é 50.
O Veríssimo, não, mas o Veríssimo é o titular. O Almeida vai jogar muitos jogos também. Há muito jogo para fazer até ao final.
Eu vejo, é a tempestade perfeita para isso ser um saco de gatos, de jogadores, de galões, na ripa. Porque para já o treinador tem um histórico, por exemplo, o guarda-redes, que agora está a ser, que é titular do Benfica, estava trucidado, estava completamente afastado. O ano passado, depois foi o Leite, foi relegado por causa de uma expulsão. E agora estes jogadores, estes Pizzis, estes Tarates, Seferovic, e não sei quem, quando não jogarem, e vão passar muito tempo na ripa, e se os resultados não aparecerem, porque isto quando ganham, choram e de alegria todos. Mas não, quando começar o resultado...
O Jesus, há uma coisa que tem boa também, é a exigência. Epá, se não estás ao nível, ele até o desgaste pode ter. Por exemplo, o Pizzi, é verdade seja dita, adoro o claro, Pizzi, mas não tem estado bem nos últimos jogos. Se ele ripar agora brevemente, eu não me admiro, porque de facto, a única coisa que eu posso criticar o Jesus, que é a teimosia dele, que é sempre relativamente ao Cepelinha, que é o que falámos, que está farto em minutos, com jogos. Também já mostrou bons jogos o ano passado, no final.
No final da época, sim.
Mas, a gente sabe claramente, os 20 milhões é que influenciam
a aposta contínua.
A aposta contínua, claro.
O Jorge Jesus, que eu tive, também lá tive, também mamei disso. E tinha pré-épocas em que vinha de lá o Domingos Duarte. E ele chorava para o presidente que queria um central e iam buscar Evertons. E coisas desse género, estás a perceber?
É normal.
E tinha lá Pérez a treinar e... Não, isto não. E quer é Petrovic e...
Sim, e Remanha, Nemanja Matic, Radonic, Meteix.
Pois pá, é disso...
O que eu digo é que, olha, a equipa B está lá recheadinha de mel.
Ok, mas temos que avançar, temos de deixar as dispensas do Benfica, até porque no Porto...
não há dispensas.
Temos um problema grande nas laterais, quer por excesso, quer por falta. Manafá.
Excesso de qualidade e falta de elementos, ou é o contrário? Estou confundido.
Acho que é os dois problemas. Acho que tens os dois problemas.
O que é que vai excesso acontecer? De qualidade, o que é que vai acontecer? Não acontece nada. Vão lá ficar a receber o ordenado e vão ter que jogar muitos jogos.
Conseguiram colocar o Carraça, mas não conseguem colocar nenhum deles.
O Carraça está colocado no Belenenses e fez uma assistência no primeiro jogo que eu vi, atenção,
ao vivo.
Fez o Carraça uma assistência e o Rodrigo Conceição outra, para que fique claro, os dois jogadores emprestados para o Porto brilharam.
Uhum. Pôncio Neves a observarem em situ.
Exatamente, mas agora falando de dispensas, o grande encalhado deles todos é o Nanu. É o mais encalhado deles todos, porque se virmos, o Porto fica com dois laterais esquerdos, independentemente da qualidade, fica com o grande Zaidu e o Wendel, que vem para aprender com ele. E depois na direita temos o João Mário e temos o Manafá, portanto não temos excesso. Temos quatro centrais, na defesa não há excesso.
Até me dei os ouvidos, tu estás a falar nesses jogadores.
Epá,
as soluções que vocês têm para as laterais
é o que há, não há mais. Não, mas olha, o Wendel, eu não acredito que o Wendel seja assim tão mau.
Eu só estou à espera, olha, Eduardo, eu só estou à espera que o Porto perca o primeiro joguinho para ver o Conceição a mandar logo os seus piripaques.
Já era para ter perdido, já era para ter empatado e perdido.
Olha, é que ele renovou a ganhar bem, mas certeza que lhe fizeram muitas promessas.
Até fizeram, olha, renovaram ao Rodrigo, renovaram ao Francisco. Queres mais? Pronto. Deram a 10 ao Francisco. Queres mais?
Então,
O Porto
tudo tem família.
O Porto tem uma grande falta de um diretor desportivo. Grande.
Agora Porto, é que se vê que o Antero era muito.
Claro, o Porto que arranjou para o Zaidu foi ligar a equipas de estrangeiras. Pronto, o aterro da Turquia e o aterro da Rússia telefonou equipas de treinadores portugueses. Epá, ó Vitória,
mas o que é que estão a fazer os outros, Jorge?
Ó Vítor Pereira, leva-me lá o Zaidu, meu. Epá,
depois pagam a almocinha.
O que é que fazem os outros clubes?
Não, houve lá, os outros clubes lá. Não, houve lá.
Então para onde é que vão as dispensas do Sporting e do Benfica?
O Sporting fez uma contratação neste mercado de coisa que eu fiquei, pá, no último dia, nem eu esperava, nem ninguém esperava, uma truta de última hora, pá, uma coisa... Não, estamos
mas volta lá ao nível técnico que estávamos a discutir, o Zaidu, o Nanu, o Manapá...
já falámos muito sobre... Acho que ouvi dizer que...
Na conta...
Ouvi dizer que queriam fazer, o Conceição queria fazer do Zaidu o novo Alaba.
Não, o Alaba é que é o novo Zaidu.
Central à esquerda, central à esquerda.
Mas é assim, o Porto tem soluções que chegam para ganhar o campeonato. Onde o Porto tem excesso de jogadores, será no meio campo. Estou aqui a ver, temos seis jogadores que ele tem jogado com dois, eu penso que vamos jogar com três, porque é muito jogador para ficar de fora.
Pois, tu estavas aí a atacar o Benfica de sedentários, e o Sérgio Oliveira o quê?
É isso que eu estava... Então, o Sérgio Oliveira é um jogador que tem um contrato. Fez uma grande época, foi à seleção, tanto renovou o contrato quando já tinha acabado, portanto...
E bom,
e está a ganhar bom dinheiro, mas como se viu, ninguém o quer. Portanto, ou ele não quis ir para onde o quiseram.
Ninguém quer pelo preço que tem.
Pelo preço que o Porto deu.
Mais um que teve bilhete para o europeu. Agora já, pronto.
Mas teve bilhete para o europeu. O Sérgio ainda fez uma boa época.
Ninguém sentiu saudades dele nestes jogos da seleção.
Se o Sérgio agora fosse à seleção, é que era estranho. Até não joga no Porto e vai à seleção. Isto também temos que ser coerentes. Claro. Porque o Porto aqui tem o Uribe, Gruites, Sérgio Oliveira, Vitinha, Fábio Vieira, Bruno Costa e Otávio, que também pode jogar na mesma posição.
Mas Bruno Costa na conta.
Lá está, eu fico parvo. Como é que os adeptos do Porto, eu se fosse no Sporting e tivesse um Sérgio Oliveira ripado para jogar um Bruno Costa, eu todos os programas vinha aqui largar.
Mas o Sérgio Oliveira estava ripado. Lá, isto é assim, não há lugares, não pode haver lugares cativos. Às vezes têm que jogar os Brunos Costas para espicaçar os Sérgio Oliveiras. Porque isto todos os treinadores o fazem, porque o Sérgio não jogou nada de jeito quando jogou. Portanto, não pode jogar. O Corona entrou na Madeira, fez a porcaria que toda a gente viu. Olá. Não podemos, o Corona não pode ser titular se continuar
assim. Eu tenho uma suspeita. Sabes qual é uma grande entrave para tu conseguires colocar jogadores? É quando lhe deves dinheiro.
Deves muito dinheiro complicado. A quem? Aos jogadores?
Claro, ouve lá. Se o jogador tiver, por exemplo... meio milhão de euros em prémios para receber, já de um ano ou dois, e disse assim, vá, olha, vou vender para a Fiorentina, está bem, eu vou, quero o mesmo dinheiro.
Deixa-me pagar e tal.
Ah, mas agora não há, depois...
Não, quando se fizer a transferência e tal, a gente acerta isso.
Mas não. No Porto não há nem faltas de prémios, nem faltas
não
de
ordenados. Eu vi para aí, mas o Porto ia começar a entrar em cumprimento.
Isso são notícias de onde? Onde é que veio essa notícia?
E prémios clubes, é muito...
Se houve clubes que falharam pagamentos de ordenados, foi os clubes da segunda circular. Falharam ordenados, falharam prémios, falharam com fornecedores, falharam com toda a gente.
Sabes quanto é que o Porto tem a pagar a cada jogador a participação que fizeram nos campeões? Muito dinheiro, amigo. E se calhar estão a dever.
Só tem que pagar.
E por isso é que os jogadores não querem sair. Por algum motivo os jogadores não estão a sair. Por algum motivo.
Porque não dão o dinheiro que o Porto quer.
Não sei se é.
Ainda hoje foi divulgado que o Corona não foi para o Milão, porque o Milão só dava 10 milhões e o Porto não aceitou.
Também.
Faz sentido. Não faz sentido. Tu tens uma coisa, tu tens um supermercado, tens ali um coisa que perde a validade daqui a 2 dias. Né? Chega lá um gajo, é pá. Ou sei lá, coisa. Mas isso perde a validade de 2 dias. É que se custa 1 euro. É, ofereço-lhe 20 cêntimos. Nem pensar. E depois, na venda, e passado 2 dias, passa a validade e tens que mandar aquilo para o lixo. E ficaste sem dinheiro.
Não podemos fazer essa comparação porque o jogador é um ativo que pode render. O Corona, se fosse vendido por 12 milhões, o Porto, ou por 10 ou por 13, o Porto recebia 6 ou 7 milhões. Recebia meia dúzia de tostões que substituía por quem? Não tinha opção.
E tens a garantia que ele vai fazer uma boa época? Vai estar com
a, e tens a garantia aqui, que se o vendesse ias comprar outro por mesmo dinheiro e que não tinhas que o mandar embora ao fim do ano e tinha contrato
de 5 anos? Ainda agora disseste, tens lá, disseste que tens a equipa de sub-21 cheia de jogadores teus.
Quantos jogadores tens com consistência para jogar na direita?
Tens o João Mário, está a jogar a lateral.
O João Mário está a jogar a lateral, mas se está a lateral não pode jogar a extremo, só pode jogar numa posição.
Compravas um lateral direito.
Os outros jogam contra eles e a gente joga com 10 porque há um
faz duas posições. Essa é daquelas contratações que também as pessoas não têm assim muito consciência, não têm muita consciência de quanto é que o Corona custou. Lá está, o Sporting, por exemplo, vive numa realidade completamente à parte dessa. O Corona, quando o Porto o comprou, tal como o Abubakar,
18 milhões, é que foi.
Não, mas foram 10 milhões, mas foi para aí 30% do passe. E depois o Porto foi comprando.
Não, estás a ver, isso estás a dizer não é verdade.
Não é, não
o Corona foi comprado 65% do passe por 10 milhões. O Twente ficou com 35. O Porto agora, na renovação, deu-lhe 3,5. Na outra renovação anterior, deu-lhe 3,5 do passe. 3,5 do passe. Tanto que o Porto tem só 61,5 do passe. O Twente tem 35.
Vou-te dar um exemplo. O Abubakar custou quase o mesmo que o Yaram Chuk.
O Abubakar, o Porto comprou 10% do passe quando... Da primeira vez.
O Porto, e estou comprando mais.
O Porto, quando o Abubakar saiu, o Porto tinha 30% do passe.
Qual que é, pá?
O Porto nunca teve grande percentagem do passe porque o Abubakar tinha aquele problema no joelho, veio e teve sempre o Abubakar a andar a cochear. Nem campo, vê-se a correr, okay. Cocheia.
Temos que correr, gastamos muito tempo com o Benfica e temos que falar do Sporting, que entre os casos aqui estentários é aquele que tem sido mais público.
O Renan.
Com troca de acusações.
em que
Renan veio para os jornais dizer que o Sporting disse ao agente que não queria negociar e o Sporting veio dizer que o jogador rejeitou 4 propostas para jogar no Campeonato Nacional. Jorge, achas que isto tem alguma coisa a ver com o facto de ele oferecer um salário bruto anual de 1 milhão e 200 mil euros?
Pô, isso é, lá está, é a grande gestão.
Não será por causa também prémios que devem ao jogador?
Não, é a grande gestão.
Prémios do quê? Espera lá, prémios de quê?
Prémios de campeão ano passado, Tana foi campeão.
Está bem.
O homem foi campeão, então.
Quem é que foi campeão?
Jogou?
O Renan estava no plantel?
Não estava.
Então estava onde?
Foi o André Paulo ou onde?
Não vai dar voltas ao campo.
O Renan não foi campeão, esquece isso. Foi o Max, foi o Adão e foi o André Paulo que entrou no último minuto contra o Porto. O Renan é aquela gestão magnífica da entrada do Varandas. O Varandas neste momento é um boneco. O Sporting não está... Acho que o Varandas... pouco corta ali, mas são os contratos ruinosos que o Sporting tem, foram essas entradas quando o Varandas tomou conta da Tilo e foram as renovações do opa, que é que está para ficar aqui, tá? As renovações dos jogadores que rescindiram, não regressaram a casa pelo mesmo valor, esqueçam lá isso. Tanto o Bruno Fernandes como o Bataglia e essa gente duplicou ou triplicou o ordenado.
Um brilheiro do Cássio.
O Sporting a nível de gestão dos sedentários, do esterco que lá havia, que o Varandas comprou, até acabou por não correr muito mal. Quanto é que estamos a pagar de ordenados aos jogadores? Não sei se estamos
Estás a falar de um antes de Antero Henriques e um depois de Antero Henriques.
Sim, há aí intervenção de alguém que sabe da poda, porque um jogador do Paris Saint-Germain...
O treinador e tem estado a tomar conta dos dossiês dos jogadores.
O Antero Henriques é o... Bruno, agora vou aproveitar esta tua piada que fizeste aí há uns dias. O Antero Henriques é aquele gajo dos fecheiros secretos que estava sempre a fumar, a sombra.
É o homem sombra.
Passámos de ir buscar Jezés e Fernandes e Bolazis e epá, esta do Sarabia. Eu tive meus colegas aqui em Espanha
ficaram parvos
porque não percebem porque é que esse gajo não está na Liga Espanhola, porque é que foi para Portugal e ficaram completamente
era expectável que ele fosse mais para um Atlético de Madrid, um Villarreal, um Valencia, uma equipa assim desse género.
Só uma nota, ele deixou uma ideia muito boa em Espanha, porque na última época que fez do Sevilha, ele marcou 23 golos e fez 14 assistências.
Sim, e o Sevilha estava à procura de um extremo como o Corona, né? Também podia estar interessado no regresso deste jogador.
Eu admito que estava a fazer um bocado de futebol de ataque no último episódio, mas elogiou o Saraiva, elogiei. Disse que ele vinha com uma lesão muscular, que não era verdade, queria-me retratar aqui, mas tinha lido em algum lado e que estava mal. Mas sem dúvida que é uma grande contratação para o Sporting e vem prestigiar muito o nosso campeonato. E de certeza que os espanhóis vão estar atentos, mais atentos à Liga.
E o Renan, o Amirra?
O Renan? Então, é um problema do Sporting, a gente tem os nossos. É para comer com pão, exatamente. É o que o Nélio disse já no grupo. Achas que o Sporting tem problemas a correr no campo, à volta do campo, durante 2 ou 3 anos? Acho que não. Eu acho que o jogador também não quer isso para si. Se ele se valoriza a si próprio como pessoa e profissional, e se tem amor próprio, acho que em breve vai ter que procurar um novo desafio. Se não for assim, é uma pessoa que não vale nada. É uma pessoa que ambiciona só o dinheiro.
Receber
o
dinheiro.
Pronto, mas isso cada um sabe de si. Pronto, não critico, isso cada um sabe de si. É um problema do Sporting, mas pronto, acho que não é um grande problema.
Ok.
Sinceramente.
Muito bem, então seguimos e falamos de tema duplo. David agora vai sofrer um bocadinho, porque temos o anúncio de eleições antecipadas no Benfica, em que temos que falar do timing e também da ligação com as promessas que tinham sido feitas pelo Rui Costa a quando ter assumido o cargo interinamente. Temos também a notícia de que, alegadamente, o Luís Filipe Vieira e o Pinto Costa passaram um fim de semana romântico. 3 dias de férias no norte do país.
Sim, o amor tinha começado já na Mialhada.
Sim, e agora concretizou-se. Agora que foi consumado em Braga. E hoje, fresquinha, notícia que vocês provavelmente não sabem, é o facto de Luís Filipe Vieira ter anunciado que vai colocar à venda as ações que tem em posse da Benfica SAD. Que ascendem um valor perto dos 6 milhões de euros se concretizadas ao preço que se fala de 7,80 euros.
Esperto fui eu que as vendia 4,80 euros, as que tinha, ainda fui buscar 1000 e tal euros, porque eu já estava a adivinhar este estouro todo que estava aí para chegar. Pá, surgiu a oportunidade e foi o que eu fiz. Foi na altura também do Rei dos Frangos, John Texters, e dessas coisas todas, isso começou a cheirar um bocado mal e até tinha muitas ações.
Pronto.
Não sabe ainda quem é o comprador. Questão. Quem é que pode comprar essas ações, Bruno?
Existe comprador, não se sabe ainda quem é. A nota da CMVM não indica mais do que o valor da ação, o número de ações e a percentagem da SAD, que é 3,28%.
Mas vocês não sabem bem, não estão bem a ver o imbróglio que foi para ir buscar esse dinheiro. Aqueles papéis perderam-se 2 vezes e o outro depois foi mal preenchido. Aquilo, vou-vos dizer que foi um processo. Era claramente isto, estavam a ver se o pessoal desistia, né? Podia ficar lá. Demorou para aí 2 meses, 2 meses e tal, até ele vir cá parar. Mas veio. Porque,
mas achas que isto é a primeira peça que se mexe depois desse encontro com Pinto da Costa?
Sim, mas que assunto é que essa gente foi debater?
Isso foi um retardo de uma amizade de longa data.
Foram tratados a transferência dos jogadores para Braga.
Se quiserem falar de alguma coisa construtiva, tem o Porto Canal, tem a Benfica TV, façam um em cada um, e exponham o que é que... Epá, ideias para o futebol?
Não vamos estar aqui com merdas, eles andam a combinar a maneira de... Ora, isso foi após a operação, cartão vermelho. Certeza que o Pinto da Costa tinha muitas questões. O Vieira também tem, se calhar, está a querer alguma proteção, não digo proteção, mas o máximo, se calhar, de conexões. Sim, no fundo, possíveis.
Tentaram coordenar posições.
Exatamente, e alinhar o discurso. Pá, pronto, isto é, são dois bandidos, entre aspas, alegadamente, dois bandidos a combinar a maneira de safar às autoridades, claro.
Eduardo, achas que esta venda das ações é o sinal mais óbvio de que o Luís Filipe Vieira está a deitar a toalha ao chão e não se vai envolver no futuro do Benfica?
Eu acho que ele não está a deitar a toalha ao chão, ele está a tratar daquilo com que se comprometeu. Ele comprometeu-se a vender as ações a alguém. Portanto, há uma estratégia. Eu acho que vamos ser claros.
Ele tem que ir buscar esse dinheiro, não é?
As pessoas que estavam com ele no Benfica continuam no Benfica. Os homens de confiança dele, nomeadamente o diretor financeiro, era o homem de confiança dele, continua lá. Portanto, aquela direção que está no Benfica, digam o que disserem, é a direção do Luís Filipe Vieira. Portanto, pintem-lhe, ponham-lhe lá o Rui Costa, ponham o Rui Costa como o grande astro, o grande presidente, epá, pintem aquilo como quiserem, mas o gangue é do Luís Filipe Vieira. Era como tirares o Pinto da Costa do Porto e metes o Vítor Bahia a presidente, é exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, nem melhor nem pior, é tudo farinha do mesmo saco. Portanto, é assim que eu vejo. Portanto, o Benfica, se continuar com esta direção, vai continuar com o modus operandi que tinha antes. Ponto final, parágrafo. E no Porto é a mesma coisa. E estes encontros, eu acho que isto é das lavagens de dinheiro, alegadamente, que eles fazem nas transferências.
A partir de agora, todas as frases que forem ditas pelos membros deste painel começam por alegadamente.
É mais fácil. Isto é pá, porque... Vamos ser claros, o Porto também anda a ser investigado na questão das transferências e não é na questão da parte desportiva, da adulteração de resultados, é na questão de luvas para aqui, luvas para ali, desvios de dinheiro, lavagem de dinheiro. A gente sabe que o futebol, um mundo onde circula muito dinheiro, seja no futebol ou noutro qualquer, é fácil haver desvios
é fácil haver pessoas que se corrompem.
Eu nem vou usar o alegadamente. Há mails, por exemplo, e isso está a ser investigado, há mails do Benfica, de o Luís Filipe Vieira a pedir à malta da contabilidade para passar dinheiro para o João Gabriel. Epá, quantias? Eu vi uma de 70 mil euros para a empresa do João Gabriel. O João Gabriel era um assalariado do Benfica. Porquê é que o Benfica depositava 70 mil, 80 mil nas empresas privadas do João Gabriel? Porquê? Porque o João Gabriel era depois o que reunia aquela trupe toda, dos Césares e dos Adões e dessa gente toda, e esse dinheiro é que era usado para fazer a falcatrua.
Não, o João Gabriel era o diretor de comunicação, eu sei, acredito que esse dinheiro fosse para dar aos escalados e esses...
Os carteleiros, alegadamente.
Os carros janelas e... O carro janela é que era essa parte aí dos Adões.
Essa parte era
do carro janela.
Jorge, em relação à convocatória das eleições, surpreende-te o timing e a data indicada pela direção de agendar a eleição tão em cima do joelho, tão em cima do início do próximo mês, no fundo? O que está em causa é, no fundo, já as queixas que o Noronha veio ao público dizer, de que isto é mais do mesmo, isto é o mesmo modo operandi, não havia problema nenhum das eleições, se o argumento era, como foi, a interrupção para seleções, existiria outra para novembro e aí sim seria um prazo mais razoável para que toda a gente se pudesse preparar.
Opa, as eleições vão ser mais do mesmo, porque as eleições do Benfica, toda a gente sabe como é que foram as últimas. As últimas é voto eletrónico que não está regulado, são caixas a sair de mota...
Do Uber Eats.
As eleições do Benfica são uma paródia, quer dizer,
e acrescenta-se aí um fator, que é, havia uma assembleia agendada, tendo em vista a revisão do regulamento eleitoral, já tendo em conta essas circunstâncias todas que ocorreram no último ato eleitoral, que no fundo vai ser completamente ignorada,
pois,
porque as eleições irão ocorrer antes disso.
Claro. Não, essa reunião é para dia 17 de setembro, se não me engano, essa assembleia.
Sim, mas nunca pode surtir efeitos.
Pois, porque as eleições, claro, já estão marcadas, o regulamento ainda pode ser alterado.
Certo. É isso que eu tenho que criticar, não é? O Rui Costa, porque, obviamente, ele comprometeu-se, quando foi àquela entrevista lá na TV, se bem se recordam, comprometeu-se com vários pontos no início da época, ele cumpriu com todos, quer com todos, menos vá arrumar o plantel, mas vá, pronto. Conseguiu arrumar o plantel, conseguiu passar a Champions e está a fazer um bom início de época. Pá, tem o vento a favor, né? Está a aproveitar.
A questão é, aquilo que se passou no Benfica é muito grave. E o Benfica, quem manda, quem devia mandar era o Presidente da Assembleia Geral e mandar tudo abaixo.
Mas qual o Presidente da Assembleia Geral? Desculpa lá, é que já se demitiu o Presidente, o Presidente Substituto, e agora está lá o vogal. Pronto. Do vogal.
Mas a questão é mesmo essa. Quando existe uma crise destas, em que sai o líder, em que é detido, a direção está com ele, ou seja, aquilo não é uma obra de um homem, aquilo é uma equipa. Aquilo tá, os papéis estão assinados por várias pessoas, aquilo há vários responsáveis, aquilo era tudo para a roupa. E o Rui Costa tomou o clube.
O Rui Costa, é isso que estou a dizer.
Do Vieira tomaram o clube.
O que estou a dizer?
Estas vitórias ao Arouca e ao Spartak e ao PSV. PSV, que está num campeonato em que o melhor jogador do mês foi o Bruma. Não preciso dizer mais nada. Não preciso dizer mais nada. O jogador do mês, deste mês, foi o Bruma. Toda a gente sabe o que é o Bruma, né? Portanto, a gente teve uma expectativa aí do PSV fazer uma gracinha, mas era mais fé do que outra coisa.
Então, alinhas com o Noronha Lopes, quando diz que é a pior face do vieirismo, continua bem presente.
Pá, claro, o Noronha Lopes tem que ter algum valor. Eu já ouvi o homem falar algumas vezes e tenho alguma simpatia por ele. E ele tem que ser bom, porque se não fosse bom, as televisões metiam-no no prime time com o homem a queimar-se. O que é que fazem ao homem? Ou não dão espaço, ou a única vez que lhe deram espaço para fazer uma entrevista, passou à 1 da manhã num dia de semana.
O Muniz, pá, cada vez está mais forte, ainda hoje reforçou a posição na média capital e tal, portanto, pá, é o que é. Isto é uma dinastia, e eu estou como sócio, estou completamente em desacordo com isto que está a passar. Claramente devia haver uma assembleia antes de haver eleições, para os sócios falarem, debaterem, e pôr-se questões e explicarem-se muitas coisas que estão por explicar. O Jorge tem toda a razão, os papéis não se assinam só alguma pessoa, nem sozinhos. Claramente que o número 2, o cabecilha, é o Domingos Jorge de Oliveira. Epá, há muita coisa por responder, pá. Não estou satisfeito com isto. Concordo com o Jorge mais uma vez quando ele diz que o Noronha Lopes, pá, quando fala e bem. Eu também não preciso, acho que toda a gente já percebeu que eu era o meu candidato. Acho que era mesmo um tempo de mudança, que poderia ter sido perfeitamente no timing certo, até, quer dizer, já devia ter sido há uns anos, mas se calhar aqui tinha sido no timing certo, mas era um ponto de viragem, pá, não. E pronto, olha, está-se a ver o que é que está a acontecer. Mais uma vez, pá, pronto, parece que temos uma dinastia. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu estou a ver isto tudo muito nublado. E é o que o Jorge diz: epá, já andamos a ganhar aos Aroucas e aos Moreirenses desta vida, não desfazendo as equipas, claro. Mas quando acontecerem as derrotas, é que são elas. Está tudo bem.
Isso foi um dos motivos das eleições serem à pressa antes de haver jogos grandes em que possa desmoronar.
Agora o sorteio da Champions, vamos jogar com o Barcelona e com o Bayern de Munique. Pá, se o Benfica perder esses jogos também,
não vai nada muito.
Os benfiquistas, ninguém vai dizer grande coisa. Portanto, estão todos os ingredientes preparados para que suceda o Rui Costa na presidência do Benfica. Ainda estou a ver, neste curto espaço de tempo que temos, o Noronha Lopes já acho que é evidente, não se vai pôr a jeito, né? Ia se queimar, não vale a pena. E ainda estou a ver outra solução se não ser esta. Portanto, não vai mudar muito o Benfica. Por um lado, é bom porque há estabilidade mínima. Pronto, mínima.
Mas por outro lado, é tudo, mas fica por outro tudo lado, igual.
Pronto. Epá, é o mesmo de ser o Costa do governo e entrar para lá o Medina, por exemplo. Opa, pronto, o Rui Costa é um campeão, um grande jogador, não estou a comparar personalidades nem caráteres. Estou a falar, pronto, não sei se perceberam a minha analogia.
Sim, foi o que aconteceu, podias ter feito melhor, foi a saída do Sócrates e a entrada do Costa.
É, oh, isso, pronto. Pronto, é o que okay. É. Ainda estou muito satisfeito, mas é o que temos. Mas não vou deixar de ver o Benfica e de ver os jogos e de amar o Benfica por isso, não é? Tem que me sujeitar.
Acho que o Benfica, o Porto e o Sporting não há grande contestação. Para já, o Sporting não há grande contestação porque foi campeão.
Pois.
Claro. Os resultados menos positivos, porque o Sporting não vai fazer um monte de passado. E as pessoas esqueçam, um ano sem derrotas, não sei o quê, ou praticamente sem derrotas. Mas uma coisa é verdade, este campeonato vai ser o pior, a nível de qualidade, é o pior que eu tenho em memória.
Agora vê o Sarabia.
Não digo dos três grandes, eu digo a assimetria que existe.
Ah, sim, sim. Isso é verdade.
Eu vejo... Epá, por exemplo, o Sporting perdeu pontos com o Famalicão. O Sporting fez um jogo de merda.
Epá, mas o Famalicão tem uma equipa bem jeitosa e arrumadinha.
Não, mas o Sporting fez um jogo de merda. Se tu fizeres um jogo de merda, é óbvio que corres o risco de perder pontos.
Claro.
Mas qualquer jogador, minimamente, com um bocadinho de qualidade, foi pescado. Até o gajo do Estoril, que era bom, foi embora. O gajo não sei do que foi embora.
Está tudo apanhado.
As equipas
só não foram buscar o Eustáquio e o Filipe Soares. De resto, levaram quase tudo.
As equipas estão muito fracas. E isso vai abafar muita essa questão. Estão
fracas porque também reforçam-se com jogadores com pouca qualidade duvidosa. Pá, Dantes, porra, lembra-se da década de 90, não.
Não, mas tem calma.
Era bombas por todo lado.
Não, mas é que até que os clubes já estavam fracos. E agora, os clubes pequenos, com o ano do Covid...
Ainda pior.
Vamos lá. E depois qualquer jogador de um grande, eles pedem emprestado, pá, nem podem pagar em 10% de um ordenado. Porque é que o Jota ou não sei quem foram para o Celtic? Cá nem podem pagar sequer.
O Celtic foram para o Valladolid, na segunda divisão espanhola, portanto, foram, não ficam, alguns jogadores não ficaram cá por causa disso, o Sporting, o Porto, o Benfica, dar um emprestado jogadores para fora.
Bom, não podem pagar algum ordenado.
Cá não há capacidade financeira. E os próprios grandes também já não conseguem estar a pagar os ordenados todos. É, não podem estar a pagar 100 ordenados.
Sim, cada vez são maiores os ordenados. Isso aí não é como era de antes, né? Que os jovens ganhavam...
Há miúdos a ganhar 500 mil euros. Então, mas estamos a brincar.
Exato. O Dantes ganhavam para comer os gelados e os corações. Epá. Agora digo, o mundo mudou, mas epá, isto foi bom, o Covid foi bom por causa disso também. Foi bom porque isto já eram loucuras totais.
Não, mas os orçamentos do Benfica e do Porto praticamente não tiveram efeito Covid.
Não baixaram? O
Sporting tem que ter um orçamento para competir.
Vá, estás para aí, mas o Sporting gastou 40 milhões, amigo. Atenção.
O Sporting gastou 40 milhões. E quanto vendeu?
Para bem, vendeu 7 ou 8 para já.
Sim. 7 ou 8?
Ah, não, mais o Sporar, mais não sei quem. Não,
o Sporar já também foi emprestado, atenção, calma.
O Rosier
e o Max foram 10 milhões.
Pronto, então, o Max foi emprestado, desculpa.
Não, o Max foi vendido por 5 milhões para o Granada.
O Max foi emprestado com a opção de compra.
Ora, é esta.
Então, mas eu sou muito teimoso, posso não ter razão, mas.
Porra.
Mas.
Isso ainda não sei.
Para o Granada, não foi?
Mas o Sporting gastou 40 milhões aonde?
Não gastou?
Então, 40 milhões aonde?
10 milhões o Vinagre, 50% do passe. Vai ficar
tão igual.
Compra obrigatório. Comprar.
Mas ainda não gastou.
Tens que o comprar. O Garten, mais não sei quanto, 6 milhões, como é que é?
Eles nem disseram quanto é que foi o Garten, mas acho que foi 6 milhões e meio por 50%.
Então, foi o Gaio.
E depois vai-te ficar em 20 milhões. Os Gaio, 5 milhões. Paulinho, do ano passado. Ah, isso foi ano passado.
Foi ano passado.
O Paulinho entra neste exercício.
Mais, esse Virgínia veio emprestado. Mais.
Porque não gastou 40 milhões. Não gastou.
Já ouvi isso.
Ah! Ele está em Paulo. Manda 6 milhões. Ah, não.
anunciou a contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
De Barnes. Bom trabalho de McManaman. Fowler! É mesmo futebol de ataque.